Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Aronescast. Estou aqui com o co-host Fast and Fitness e a Lola aqui do lado só, não tem mais nenhum convidado hoje. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos da semana aí, das semanas atrás, né? Mais especificamente da polêmica aí que a gente ajudou a dar um foguinho, a gente jogou uma gasolina para apagar aquele incêndio do Muzi e do Rodrigo Góes e do Cariani, enfim, né? Mas não foi essa a intenção, foi falar sobre o assunto, que eu acho que é importante a gente ressaltar, falar, e isso tomou uma proporção absurda, saca? Então, temos várias coisas aí pra responder, a gente vai dar uma passada aí naquela resposta que o Muzi deu em um podcast, nem sei qual podcast, mas enfim, é um podcast lá que ele tava, e ele mencionou esse assunto sem falar nomes, né? E a gente vai ver o vídeo junto e reagir a isso. Mas antes, pô, Ale, muito bem-vindo aí, irmão.
Nós.
Como é que você, o senhor está?
Tranquilones?
Nós.
Tranquilo, tô.
E tudo bem, mano.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, boa tarde. E o pessoal tá aí, tá entrando, tinha bastante gente já discutindo antes de começar o programa. E é isso aí, né, cara? O assunto tá quente ainda, tá quente. E tu, Ale, recebeu alguma mensagem, algum comentário? Alguém veio falar contigo? Eu sei que você tá meio sumido lá no Instagram, mas sobre esses assuntos aí,
mano. Pô, mano, eu tô off do Instagram, nem sei quanto tempo tem agora, tem 2 meses, 3 meses, sei lá, então tô bem sussa.
Mas sem postar ou tu entra lá?
Ah, eu entro muitas vezes, mano, muito raro mesmo. Mas, tipo assim, a Nath fala assim, ah, postei um negócio lá, amor, dá uma olhada, eu entro, tá ligado?
Uhum.
Mas agora, quando eu entro, mano, eu vejo várias versões de Góes, é isso que vira o meu Instagram, tá ligado? Eu abro explorar, sei lá quantos reacts, sei lá quantas imitações, sei lá quanto não sei o quê. Aí eu tô seguindo o Góes, aí aparece no feed, aí amigo meu fazendo dublagem do Góes, eu falo, que isso, mano? Tá imenso, tá imenso.
Tá absurdo, velho. Daqui a pouco ele tá...
Ele é o Casimiro.
Casimiro.
Ele é o Casimiro do fitness, pô.
Sim, e o Casimiro reagiu ontem a um vídeo dele, inclusive.
De novo?
De novo, que ele reagiu a Virgínia, ao Cossielo e mais alguém que eu não lembro agora.
Já era, fi. Vai explodir mais.
E foda, foda. O cara explodiu, velho. E eu tenho o WhatsApp dele. Se a gente atingir mil reais doados aqui, eu divulgo o WhatsApp dele. Porra, sacanagem. Vaza o WhatsApp do cara.
E o maneiro é que ele explodiu.
Sacanagem, fã.
Ele explodiu sem o suco, né?
Exatamente, exatamente.
Gastando.
E, cara, até uma coisa que a gente comentou antes em off, né, no WhatsApp, eu e o Ale, falando em WhatsApp, né, a gente conversando sobre esse assunto e tal, e uma coisa que eu falei ali é que o pessoal que está se mordendo e achando ruim o conteúdo dele, tá assim, na minha visão, por quê? Porque o Góes hoje está comandando a narrativa dos bodybuilders, né, da cena do bodybuilding para o público civil, pro público não iniciado, sacou? O público não maromba, pra fora da bolha.
Sim.
Então o pessoal tá vendo através do Góes. E aí o Muzi, que é um cara muito famoso, o Cariani, que é outro cara muito famoso, que ele atinge outras bolhas, tá vendo que eles estão perdendo um pouco do controle que eles tinham, né? No mundo fitness ali, os dois meio que eram os... Podem ter outros nomes, mas assim, no topo da minha cabeça vem eles como os caras que davam a palavra final sobre. Só ver quantas vezes o Cariani e o Muzi foram no flow, saca? 1 milhão de vezes.
Topo da minha cabeça, mano.
Oi?
Eu sou inglês e traduziu, né?
O quê?
Topo da minha cabeça foi foda, mano. Ninguém fala isso em português, pô.
É, foi mal.
Ninguém fala isso em português.
Mas é o Góes, cara, fazendo isso com a cabeça das pessoas. E, enfim, cara, é isso, eu acho que é essa a parada, saca? É isso que tá incomodando tanto, tá ligado? Os caras estão perdendo um pouco da hegemonia de ditar aí a narrativa do mundo maromba, saca? Então...
Mano, eu acho que pode ter disso, não dá pra falar porque não dá pra entrar na mente dos caras e saber, né? Sacou? Eu não sei até que ponto que compete de fato, a não ser na óbvia competição que é por atenção, sabe? Mal bem ou que todo mundo compete.
Uhum.
Mas no caso ali, mano, no do Muzi especificamente, é Cariano, eu já vi menos coisa, tá ligado? Mas o Muzi é mais, sei lá, pelo menos eu recebia mais coisa antigamente.
Uhum.
É comum ele acusar o golpe firme, né? Tipo assim, ele tem uma maturidade curiosa, mano, tá ligado? É estranho. Ele me lembra um pouco o CR7 nesse quesito, mano. Porque ele é muito grande, evidentemente, o CR7 também. Só que eles acusam muito o golpe. O CR7 faz, tipo assim, de post se auto-afirmando e tal, não sei o que, o Muzi igualzinho. Quando alguém bate num calo ali, alguém que ele julga relevante ao menos, a necessidade de crescer é meio doida, mano. Tipo assim, tá ligado? Todo, sabe?
Entendi.
Quem é teu fã, sacou? E é estranho, porque ele não rebateu o ponto. Ele só tentou desmerecer quem falou, tá ligado?
Exato.
Não é que ele bateu, não, pô, o que eu quis dizer foi isso, mas é. Sabe? É estranho.
Vamos deixar essa parte aí pra gente reagir durante a parada. E provavelmente eu vou dar uma caidinha agora, mas é tipo coisa de 5 segundos, tá? É que eu vou trocar o Wi-Fi aqui. Eu tô com o Wi-Fi de um lugar mais longe aqui do escritório.
Já.
E conta uma piada aí, Alê, enquanto isso.
Uma piada? Deixa eu pensar. pensando na piada, mano. Pô, tem a do Pitinho cabeçudo, né? Foi espirrar e deu uma cambalhota.
Cadê a graça? Será que tá no meu bolso?
Voltei.
Excelente, voltou.
Foi muito rápido. Sou excelente. Olha aí, já tava nervoso, né? Tô até mais vermelho aí. Tô zoando.
Eu sou tímido, mano.
É.
Tu sair daí, eu quito, pô. É. Quase quitei, pô.
Entendi. Eu vou abrir aqui, cara, os comentários que eu separei dos últimos programas e do programa que a gente fez mais especificamente com o Rodrigo Góes, tá? E eu, de verdade, eu achei difícil de encontrar, inclusive eu não encontrei, tá? Pelo menos nas primeiras páginas aí, comentários negativos em relação ao Rodrigo e a gente, inclusive, no nosso podcast, né? Agora em outros programas aí, em outros lugares que foram replicados, até teve gente, mas é difícil de encontrar, tá ligado?
Tu deve ter procurado pouco, hater sempre tem, pô. É só ter carinho aí e procurar direito.
É, eu não achei no nosso. E eu não fiquei caçando nos outros lugares também. Mas antes de mostrar os comentários, eu queria pedir pra vocês darem uma olhada aí nesse banner que tá passando, com todos os links, que é isso que faz pagar todas as contas aqui do canal e, né, ajuda bastante aqui, inclusive no podcast, a edição dos podcasts em áudio, inclusive, que estão no Spotify de volta. Se você quiser assistir editadinho, bonitinho, só ouvir lá, com edição, cortando todas as pausas, todas as coisas, com trilha sonora, tá tudo no Spotify. Assina lá, Aronescast. E quem é das antigas tá ligado, antigamente só tinha em áudio o programa, e era só gravado e tal, então era só assim.
Eu tinha mais facilidade, mano.
Tá, se você quiser, vai lá.
Eu tinha mais facilidade.
É, então. É. Tu ia fazendo cardio ainda, tá ligado? O Ale saía...
Porra, eu caminhava falando, mano.
Ia falando lá.
Isso aqui, esse formato ataca o meu TDAH, mano. Fico meio, tá ligado?
Tu tem diagnosticado mesmo? Porque eu também tenho.
Mano, eu fiz agora com o psicólogo, né? Justamente pra ver se cravava, sacou?
Ah.
É, deu muito alto pra uma parada, deu baixo pra outra. Só. Tem um outro teste que ele quer fazer. Alguma coisa eu tenho, irmão. Algum parafuso a menos eu tenho.
Sim, sim.
Tipo assim, neurotípico eu não sou. Tem que ver o que é só, tá ligado?
Ah, eu também.
Mas eu tava vendo essa parada. Mas, pô, isso aqui me ataca um pouco, mano. Eu não sei pra onde olhar, não sei como me portar.
Uhum.
Eu não sou bom em disfarçar. Eu não sou o rei da poker face. Então, isso aqui me ataca um pouco.
Último programa aí, o pessoal deu uma notada disso.
Falaram alguma coisa?
Alguém comentou aí. Não, eu não vou falar mais nada.
Ah.
Não, nada, não sei.
Não, deixa quieto, então.
Dá uma volta no tempo, hein.
Deixa quieto.
E o que eu tava falando? Aí,
ó. Tava falando dos patrocinadores, ó.
Ah, tá. Do Spotify e a gente tem que pagar editor, tem todos os custos, né? Isso aqui, pô, tem o nosso tempo e tudo. Então, se você quiser, dá uma olhada nos links aí embaixo e vocês sabem que eu só divulgo coisas que eu gosto, tá? Tem a Meet, que inclusive estou utilizando agora. Ó, Meet. É porque tá na câmera, tá ao contrário. Eu tô me bugando aqui pra ver onde eu tô botando a mão. Tem a Meet. Rolou uma nova coleção da Meet, que é a Meet Nation, tá? Ela é uma Meet... A Meet Nation saiu com só produtos minimalistas. Eu fui pra São Paulo semana passada pra fotografar aí. Cara, foi incrível. Nova coleção deles, tudo minimalista, pouquinha coisa, material pica. O Ale, inclusive, ele, quando eu fui na casa dele, só usava a mesma calça da Meet o tempo inteiro.
Não, então, mano, né? Você dando esse feedback pra galera, né, de alguém que dá um é patrocinado. Teve uma época que eles estavam negociando com a Nath, eles mandaram um monte de coisa, incluindo algumas camisas pra mim e calça. A calça eu uso até hoje. Uma rasgou, inclusive, eu vou costurar, mano. Uhum. A calça eu gosto pra caralho. Gosto mesmo. Uso pra cacete.
Então, saiu calças com esse mesmo material aí, mesmo rolê.
Pô, manda pra mim, mano. Eu divulgo teu cupom, pô.
Sim, porra. A gente...
Eu volto pro Insta pra isso.
Pode deixar.
Gastando.
Aí, ó.
Pô, mas a calça eu gosto mesmo, mano.
Eu vou falar, cara.
Mano, o bolso é muito grande, mano. O bolso é muito grande.
É bom, né?
Que isso, dá pra guardar a Nath ali.
É tudo muito...
Sei lá, mano, é muito grande. Muito grande.
O cachorro, né? Como é que o nome é? A Lua? Lua? Não, a Lua é a maior.
Na Lua é imensa. Dá pra guardar a Belinha.
É.
A Belinha
é
minha.
A Belinha, isso. Dá pra guardar ela. E tem a Growth, tem a Better PB, que é aquela pasta de amendoim que tem um terço das calorias da pasta de amendoim normal, porque ela é em pó, ela é desengordurada e tal, desidratada, e você só adiciona um pouquinho de água, mistura ali, fica bom pra caramba. Então, cara, dá uma olhada nesse banner que tá embaixo, pega os produtos, são excelentes, eu uso todos, quase que diariamente, tem as barras de proteína da Bold. Cara, dá uma olhada, e sempre que você for nesses lugares, tem Oficial Pharma também, usa o cupom FLEX, é FLEX.
Chegou a psicopata.
Aí, ó, tá vendo?
É que essa aqui...
Pô, não lembrava que ela tinha uns pedacinhos do cabelo preto também.
Ela é a panda, pô, essa aqui é o capeta, irmão.
Minha era toda branca.
Essa aqui é o capeta.
Ele não fala muito que ela vai começar a latir. E, enfim, é isso, vamos ver os... Ah, se inscreve lá no Spotify, agora, tá? Inclusive, soltei o episódio do Rodrigo Góes hoje, lá. Então, dá uma olhada lá. Pular. Ó, primeiro comentário aqui da Milena Souza. O fato do Rodrigo ter irritado o Cariani melhora o Rodrigo em 300% pra mim. Cara, eu não sabia que tinha os haters do Cariani, tá ligado? Teve muitos comentários assim.
Ah, mano, ele é imenso, né?
E do Muzi também.
O Muzi... Toda gente imensa tem hater, mano.
É.
Tipo assim, alguns têm por mérito, né? Mas tem alguns que têm por sucesso só também, né?
Uhum. O Muzi, cara, eu acho que ele se queimou muito no ano passado, lá, quando ele pegou pilha, que a galera começou a zoar ele de... Enfim, não queria falar a palavra, mas a galera chama ele de Paulo Muzi.
Ah, eu soube dessa.
E porque... É, tá ligado? E aí ele pegou uma pilha, começou a xingar a galera de piru médio, piru, quer dizer, pequeno, e de um monte de coisa, tipo, meu, ridículo, assim, sabe? O cara caiu na pilha da galera.
É estranho, né, mano? É estranho essa porra.
É, e um cara, porra, tipo assim, entre aspas, do nível dele,
é, porra.
Tá lá no topo,
tá ligado?
Se incomodar, saca, com esse tipo de coisa, é estranho. É isso, mas a gente vai falar mais sobre isso nos outros prints aqui, que tem o do Haluxa, inclusive, que ele soltou esses dias, ontem, né, anteontem, e foi foda, foi foda. Rodrigo é o melhor youtuber da Maromba Atualidade, o único que fala que os outros não podem, que estão até o talo no suco.
Exato.
E concordo com isso, e eu acho, digo mais até, que o Rodrigo fala as paradas, porque ele não tem nenhum rabo preso com ninguém, ele veio realmente do zero e ele começou a explodir pra caralho por mérito dele, saca? E quem ainda fala que o bicho foi crescendo às custas dos outros, ah, porque ele faz react dos outros, ele faz... Cara, não entende nada de produção de conteúdo, saca? Não é isso, ele não tá falando mal de ninguém. Ele fala o que ele acha, comenta, pega uma pessoa relevante pra abordar um assunto que é muito importante ali, que... E estourou a bolha, velho. Isso é muito foda, né? Então, é, eu acho ele de não ter rabo preso e ele falar aquilo como se fosse uma pessoa de fora do meio, é, que não é amigo de ninguém, que tá ali, que não quer, sabe, não fica pisando em ovos. Isso fez ele poder falar o que ele realmente acha, o que ele realmente pensa, sem medo de, por exemplo, ah, perder patrocínio de sei lá o quê, sacou? Ele não, ele só vai lá e fala. É tipo o Alê, tá nem aí, pra nada.
Ah, nem compara, mano.
Saca? E eu também tô ficando um pouquinho.
Maluco é imenso, tá doido. Quem sou eu?
Não, Ale, porra, mas tu já falou muita coisa o Góis falou, né?
E... Eu falo e foda-se. Só que a diferença de repercussão, pelo amor de Deus, nem chega perto de comparar. Pô.
Mas eu acho massa porque o Góis, ele veio meio que não do zero, porque ele já tinha o conteúdo dele.
Sim.
Mas ele foi fazendo a parada, ele veio a estourar há pouco tempo, tipo, há uns um mês, digamos assim, que ele deu uma estourada monstro.
Eu, quando acabou o podcast, eu fui comentar com a Nath, que rolou o podcast, né? Foi maneiro e tal, não sei o quê. Aí contei mais ou menos. Aí ela falou que eles trocavam divulgação pra caralho, tipo assim, no comecinho do hype da Flexível,
sim,
tá ligado?
Uh-huh.
Ele abordava essa parada com a mulher dele,
uh-huh.
A Nath abordava e eles ficavam se ajudando. E a Nath, tipo assim, queria aprender, tirava dúvida com eles, tá ligado?
Uh-huh.
Lá atrás, mano, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás.
Sim, eles eram os Flexível raiz mesmo.
É, vai de trás.
Pode crer. Vamos lá, continuando. Essa aqui foi boa, do Wesley Coach. Quando o cara é brabo aqui no Rio, dizemos que esse cara é pica, mas o Rodrigo Góis é baseball bat.
Baseball bat.
É, cara, esse foi foda, velho.
Eu sou o baseball bat, médio.
Baseball bat de jogo de criança. É médio, ainda é, dá pra machucar, né? É, eu fico imaginando que eles conversaram em off, tipo, Cariani, porra, você não quer me ferrar mentindo assim? Não consegui sair dessa. E o Muzi, poxa, mas a Roberto...
Mano, eu ficaria me perguntando se será que se importam, tá ligado? Mas o Muzi demonstrou que sim, né? Então tá resolvido o dilema.
A gente reagiu ali no episódio com o Rodrigo, a fala do Cariani, né?
Sim.
E deu pra ver, assim, que o Cariani, tipo assim, ele foi dando umas voltonas ali naquela hora pra tentar justificar a parada, mas ele não quis comprometer o Muzi, até que ele não falou nada, né? Ele tentou até levantar a possibilidade de ele ser natural ali na hora, saca? Ah, vai que ele tá falando a verdade.
É, né, mano?
Porra, pelo amor de Deus. E, tipo assim, ele meio que foi pego desprevenido ali. Talvez ele não sabia que ia rolar essa pergunta ali, sei lá. É, mas enfim, né, cara? E, olha, ó, isso aqui eu quis trazer esse comentário porque é muito importante, tá? Diego Silva. Quer ler ali, Ale? Pra não ficar só eu lendo.
Sou estudante de nutrição. Em uma aula sobre visão corporal, um colega falou que o amigo dele estava bulímico e anoréxico porque ele fazia muita academia e vomitava de forma proposital para não ingerir gordura porque ele queria ter o físico do Muzi. Mas não admitir o uso faz com que muitos jovens queiram chegar a algo impossível de forma natural. Cara, então, eu bato nessa tecla desde que eu cheguei no Instagram, né?
E?
Porque foi um pouco do meu caso. Só que assim, pô, a gente já falou disso aqui várias vezes, né?
Uhum.
O nosso começo no fitness é completamente diferente do começo da galera hoje, né? Pô, a gente já cansou de falar desse assunto aqui, que é o lance que as redes sociais trouxeram,
uhum.
que a gente chama de, na comunicação, né, de horizontalização da comunicação.
Uhum.
Que antes era vertical, você tinha alguns polos emissores e ia direto pra galera, tá ligado? Então a informação era filtrada por quem tinha relevância suficiente pra falar. Não era aquela coisa democrática de meio que cada um fala o que quiser. Tipo, democracia relativa, né? Porque tem variáveis hoje. Mas assim, é muito mais horizontal, né? Antes, porra, você tinha que ler em bodybuilding.com, Men's Health, essas porra, tá ligado? Tinha alguns polos ali que mandavam. E nessa época, mano, sem dúvida, obviamente a falta de base nos assuntos e as referências cagadas era o que me levavam, tipo assim, num bola de neve pra um lugar muito perigoso. Eu fiquei nessa, eu não cheguei a ter anorexia, né, mas eu tive bulimia. Uhum. Eu vomitei por um ano.
Caralho.
Que era justamente porque eu tinha um ideal estético que era inalcançável, e eu não entendia como encaixar aquela parada na minha vida, eu não entendia o que tava por trás dos resultados, né, porque é engraçado, porque quando você não domina as variáveis, é um processo razoavelmente místico, né, tipo assim, você treina, talvez você tenha resultado. Uhum. Você não entende o que, tá ligado?
Uhum.
Ou, por exemplo, pra alimentação.
É místico, é.
Tudo era meio místico. Uhum. Então, por exemplo, pra alimentação, eu comia limpo. Não existe a ideia de déficit, tá ligado? Isso não era nem falado, sacou? Eu comia limpo.
Uhum.
Ao você comer limpo, você naturalmente restringe um monte de coisa, você naturalmente acaba criando um déficit, só que você também naturalmente acaba odiando a sua vida, porque você tá completamente restrito. Só que enquanto você perdura, funciona, tá ligado?
Sim.
Então, assim, não é que não funciona, é que é desnecessário, sacou? E como a variável...
Mas a pessoa não sabe o porquê que funciona mesmo.
Exato. Não, por isso que é místico, sacou? Então, por exemplo, eu limpava a alimentação.
Uhum.
Vamos supor, na minha época era, pô, não comia carboidrato à noite, era um pouco de carbo no almoço, um pouco no café da manhã, acordava, porra, mais cedo pra tomar café. Eu, né? Acordava mais cedo pra tomar café da manhã, porque saco vazio não para em pé,
uhum.
Tá ligado? Agora eu faço jejum há 11 anos, né? Então, tipo, uhum. 11, 12, sei lá, perdi a conta. Mas assim, eu segui a parada toda. E obviamente, como ali tem variáveis do sucesso associadas, funcionava.
Uhum.
Só que odiando a sua vida. E qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso, sabe que a variável mais relevante do fitness, seja qual for o teu objetivo, é adesão. Tipo assim, é a primeira, mano. Porque senão você sempre vai ficar naquela coisa de curto prazo. Essa coisa vai ter sprints de adesão,
uhum.
E eventualmente vai dar merda.
Uhum.
E quando você vai meio que progressivamente piorando a tua relação com o processo, seja com treino ou com alimentação, vai cada vez mais longe desse ideal de adesão, tá ligado? Ao que você consiga sustentar no dia a dia. Por isso que é muito complicado. Então comigo foi meio que isso. Eu tinha um amigo que brincava na época, né? Ele era bodybuilder, inclusive. Ele brincava que eu vivia em eternal cutting, sacou? Porque eu do nada tinha uma compulsãozinha, sacou? Aí eu ganhava peso a vera, aí eu tava secando de novo.
Sim.
Aí eu me mantinha seco por quanto tempo eu aguentasse,
uhum.
Tá ligado?
Uhum.
Por quanto tempo eu aguentasse evitar o chocolate, evitar o pudim da minha avó, evitar a porra toda, tá ligado?
Tu tava o dia inteiro rolando dado de resistência, assim.
Não, mano, é muito doido, porque, pô, hoje é outra vida, né? Mas
uhum.
É tipo assim, sei que tem um chocolate ali no armário do meu pai, sacou? De ficar pensando naquilo e evitando, eventualmente uhum. come pra caralho.
Uhum.
Aí teve um momento que, eventualmente, eu comecei a vomitar pra manter aquilo, né? Porque assim...
Então tu comia essas paradas proibidas e aí tu vomitava, era isso?
Não, é cara, é que, porra, eu entrei até agora nesse último cursinho que eu dei, eu entrei em detalhes sobre a minha bulimia. Eu acho que eu nunca falei tão abertamente no Instagram, já contei que rolou, tá ligado? Mas não detalhes.
Uhum.
Mas até o processo... Enfim, eu não vou entrar em detalhe nisso, porque não é muito tópico, tá ligado?
Sim.
Mas o que aconteceu era isso, eu comia pra caralho, engordava, você acaba de novo. Eventualmente, me ocorreu o paliativo de não viver as consequências do comer tanto,
uhum.
Da compulsãozinha, tá ligado?
Uhum.
Aí começou a rolar isso, sacou? E foi uma pica do caralho, rolou por quase um ano. Só que assim, claramente, era por não ter a menor ideia do que tá por trás do resultado, sacou? Do porquê as coisas funcionavam, como que eu poderia, tipo, encaixar as coisas, aquilo que eu falo de encaixar o fitness na sua vida e não o contrário, tá ligado? Aí eu recorri a esse paliativo e tinha, mano, tinha total relação com as referências, porque eu via um estilo de vida, tipo, e um shape, sacou? Associados ali, então, pô, o caminho é esse aqui. E eu não conseguia encaixar aquilo na minha vida, tá ligado?
Sim.
E obviamente o culpado era eu. Eu não tinha foco, força e fé o suficiente, sacou? Aí eventualmente deu uma merda do caralho. Então, assim, por mais que o cenário.
Tu não fez 10 mil horas, né? De. Como é que é que ele falou?
Né, de treino. Então, por mais que hoje o cenário seja bem diferente, na minha época foi justamente isso, mano. De total relação com referências. É por isso que eu já cheguei na internet falando disso.
Uhum.
A questão das referências, da transparência e tal, ela é muito relevante. As pessoas não têm ideia do quanto. E a pessoa que vira e fala assim, por exemplo, eu vejo esse discurso às vezes, né? Pô, quem se importa se fulano toma bomba? Mano, você não se importa porque tu enche o cu, pô. É só por isso. E você quer acreditar que o teu shape é mérito teu, não é.
Uhum.
Teu shape é porque você se droga,
uhum.
Tá ligado? É por isso que tu quer desmerecer a variável, sacou?
Uhum.
É como sempre, razão egocentrada, mano. Isso é clássico no...
Sim.
A rede social no fitness, né? Fudeu, o cachorro começou aqui.
Tá chorando. Quer passear?
Não sei, mano.
Cara, é isso. A pessoa não quer aceitar. Não quer aceitar a real, realmente o motivo daquilo ali. E não quer aceitar que ela tem a responsabilidade, saca? Tem, e depois, tipo assim, choram quando rola algum tipo de punição, entre aspas, né? Nem é uma punição, né? Mas é legal, digamos assim. O caso desse é o, por exemplo, né? A galera vai, a gente tava falando dele antes, é o Monark, tá? Que ele é um cara que, ele cria um milhão de coisas na cabeça dele pra não justificar que algumas coisas que ele fala, ou que é perseguição que aconteceu com ele lá, enfim, tá? Que esse tipo de coisa eu acho que rola, saca?
Não, que ele é perseguido, ele é, pô, sem dúvida, tá ligado?
Ah, não, sim, só que...
A questão é se ele dá margem, tá bom?
Sim, diferente. Exatamente.
Que as coisas podem ser, sabe? Não é uma coisa ou outra, entendeu?
É.
Ele dá margem, alguns posicionamentos, sem dúvida ele dá.
Sim.
Mas que rola, uma perseguição rola. Cara, teve um episódio que... Não é o caso do Monark, né? O Monark, de fato, ele é muito grande. Mas teve um caso que... Digo, em presença midiática, né? Mas teve um caso de um moleque que eu achei fascinante pra caralho, mano. Porque o moleque, ele meio que quis crescer na rede social sendo machistão. Tu lembra dessa porra? Não pega o moleque com mais 50 quilos, 60 quilos? Você lembra dessa merda? Viralizou na época.
sei, eu acho.
Aí depois o moleque queria, tipo, vender curso de sedução.
Caralho, quem que era? É o Breyer?
Não, deu uma punheta do caralho, mano. Deu uma punheta do caralho, na época.
Gabriel Breyer? O narigudo, assim?
Não sei. Eu não sei. Honestamente, não tenho a menor ideia do nome. Mas, assim, deu uma viralizada do caralho. Só que, assim, o moleque, ele tinha 4 mil seguidores no Insta. Ah, sacou? Ah. Tanta gente comentou a fala do moleque que o moleque foi pra 150 mil. Uhum. Sacou? Tipo assim, uhum. Nego meteu o holofote pra problematizar. Ia ser um moleque falando merda aleatória, de repente virou um. Tá ligado?
Sim.
Essa coisa da rede social é muito doida, mano. Porque tu mete um canhão às vezes, sabe?
Tão falando ali, é Taylor Simão. Esse mesmo, tô ligado.
Taylor Simão?
É.
Não sei.
É um aí, eu tô ligado.
Não sei mesmo.
Conheci com um react de um cara zoando ele. Aí eu.
Aí. A Nath me mostrou porque a Rafa Kalimann, que é outra que é imensa, uhum, mediaticamente, a Rafa Kalimann tinha respondido o moleque, Kalimann, sei lá.
Nossa.
Tinha respondido o moleque. Aí, pô, parece perfil de fofoca, não sei o que. Daqui a pouco o moleque tá imenso. Aí a mensagem do moleque tá repercutindo pela porra toda.
É.
Sendo que antes ali, mano, 200 pessoas tinham visto no story.
Sim.
De repente tá tudo, tá ligado?
Entendi.
É doido essa parada, mano. Doideira essa porra.
Tu meio que afidou o troll, né? E aí ele cresceu.
Não, pô, doideira essa porra.
É literalmente isso. E aí o cara ganha relevância e vai ter uns dodói que vão realmente achar o máximo que ele tá falando. É isso aí.
Lógico, pô. Lógico.
E aí pronto, o cara tá vendendo curso, tá ligado? Ficando rico, falando bosta.
A rede social é muito doido, mano. É. O negócio é muito doido.
É perigoso, mano. É perigoso essa porra. Cadê o negócio do Aluxi aqui agora? Eu quero achar aqui pra gente. Porra, cadê? Duduzão? Duduzão. Tu me mandou, né, essa mensagem aí. Deixa eu baixar aqui, a gente coloca na tela e já resolve essa situação.
Ele chegou com o pé na cara, filho.
Não, ali foi foda. Ali foi. Esse é o último comentário, depois a gente faz o react aí da resposta dele, que eu acho que merece. Merece comentários. Fake Neri. Ô, Gabriel, não sabe mais usar o computador, cara? Achei aqui, pronto. Foi mal, pessoal, é tudo ao vivo. Preciso de, ó, se vocês usarem bastante cupom Flex, capaz de eu conseguir aí uma pessoa pra ficar me auxiliando aqui pra fazer a moderação aqui.
Mediador?
É, o...
Quem tá editando lá pro Spotify é o Diogo ainda?
É o Diogo. O rei.
Diogo clássico.
O rei. Aí, ó. Ó, o Dudu Aluxi postou anteontem isso. Quando eu printei, tava 2.000 curtidas. É, quando tu me mandou isso, tava 2.000 curtidas. Agora tá mais de 20 mil, quase 30 mil curtidas aí. Tá? O que pra ele é bastante coisa, né? O Dudu Aluxi mandou aqui, ó. Fake Neri é o novo hype. Rodrigo Góes desmascarou o músico publicamente de forma muito elegante. Concordo. E engraçada pra caralho. Muzi diz ser natural, que só fez ciclo quando era adolescente. Mas isso é mentira e muitos dos amigos dele sabem. E todas as pessoas que têm mais que 100 de QI também sabem. É, assim que, assim como eu sei, porque já conversei com ele sobre isso no passado. Toma!
Toma!
É normal que ele fique puto com o Rodrigo, pois isso atinge a honra dele, é sua palavra como homem, né? No entanto, seria mais inteligente emocionalmente que ele tivesse ignorado. Agora vai ficar com a fama de mentiroso e imaturo. É isso aí, ó. Vou apagar o fogo dessa treta jogando gasolina, diz o Dudu Aluxi. E é isso, cara.
A legenda foi pica, pô.
Aham. Uh-huh.
Em dois tempos, tá ligado? Uh-huh. A legenda foi brava.
Muito bom, cara. E é isso, velho. Ele podia ter ficado quieto, não falado nada. É, até a gente já tava começando a meio que passar um pano pra ele, de falar que não, talvez ele não falou isso por causa da questão de ele ser médico e tal, o conselho, bababá, bababá, um monte de coisa, né? E, ó, o Rodrigo Góes acabou de mandar uma mensagem aqui. Falou, para de falar meu número pros outros. Não, foi isso.
Porra, mano, eu te falei, né? A Nath foi ver o primeiro vídeo dele ontem, mano. Ela passou a manhã inteira maratonando, mano.
Cara, é foda.
Agora, não só eu abro o celular e tá ligado? Baseball bat, wow, look at him. Não é mesmo? Tá ligado? Agora, moleque, em casa, pô. Eu não tenho moleque, eu tenho mais pai, mano.
É, velho.
Eu tenho mais pai, tá ligado? Bizarro, mano.
Pior vai ser quando vocês estiverem num momento íntimo e de repente vai, solta um bordão lá e eu, wow, look at him. Ela... era baseball bat? Imagina.
Se ela falar do baseball bat médio, mano, eu vou tiltar, pô. Tá maluco, pô. É. Mas bizarro, o maluco tá onipresente. Tá. Mano, tá. Maluco, tô indo presente.
Tá foda.
Mas e sobre o post, essa parada de imaturo, eu acho que pegou de vez, né, mano?
Pegou.
Eu acho que pegou de vez essa porra. Porque assim, é recorrente, né, mano? Tem jurisprudência aí. Uhum. Tá ligado?
Vamos ver aqui o react do cara. Isso aqui é um corte lá do Notícias Maromba, de um Deload Podcast. Tá aí na tela. Vamos ver aí. Vamos ver esta resposta do senhor Paulo.
O sujeito, ele entra lá e fala: ah, você é mentiroso. Por que você faz isso e aquilo? Uma coisa é hormônio, outra coisa é esteroide anabolizante. Eu tenho 44 anos de idade. Eu não tenho mais idade pra fazer ciclinho, irmão. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes. Eu fazia isso com 15, 16 anos. Né?
Meteu essa?
Como é que ele mete essa?
Dá pausa.
Pause.
E pra mim, o entendedor, o que quer dizer isso? Eu não tenho mais idade pra fazer ciclinho. Uhum. Agora eu uso direto.
Exato. É isso que eu entendi ali na hora, saca? Mas eu acho zoado ele não terminar e falar, tá ligado? Falar a parada real.
Mano, tipo assim, sem sacanagem. Isso seria completamente resolvido, sem polêmica, se falasse, olha só, gente, eu faço alguma espécie de reposição, eu uso, no passado eu usei, sei lá, mano, qualquer espécie de justificativa que ele queira dar, sacou? Pra não falar, eu quis, se é que foi o caso, né? Tô presumindo aqui. Quis competir, era o único jeito, seja o que fosse, mano. Era só falar. Olha só, mas na minha posição de médico, não pode parecer que eu estou endossando, porque eu não endosso. Uhum. Sacou? Então eu prefiro não comentar sobre o assunto.
Acabou,
irmão. Só que assim, mano, é o que rola com muito... A gente falou desse fenômeno, né? Dissonância cognitiva. O cara, quando se droga, mano, ele vê aquele resultado que, dependendo da dose, né, é avassalador. Ele vê o que ele faz no dia a dia, tá ligado? Ele vê, por exemplo, a atenção com a alimentação, ele vê o treino dele, o caralho a quatro. Ele quer acreditar que o que ele vê no espelho é por causa do que ele faz. Não é, tá ligado? E aí que entra o conflito da dissonância, tá ligado? A questão da dissonância. Que você tem que dar um jeito de conciliar crenças conflitantes. E aí começa a surgir uma porrada de absurdo, mano. Porrada de absurdo. A gente deu esse exemplo no podcast do Góis, daquele treinador lá que tu comentou sem ver, tá ligado? Uhum. Porra, do maluco fazendo a porra de um sisteminha lá que ele desenhou de treino e dieta, ganhando 9 quilos seco em 8 meses. O cara com 12 anos de treino nas costas. Eu tomei droga? Tomei. Mas foi por causa dos hormônios que eu tive resultado? Não. É óbvio que foi, seu doente. Tá ligado? E agora o maluco tá postando o cupom dele, faça amor com um suco.
Mentira.
E dando desconto em droga, mano. Tá fazendo isso. E a profissão da saúde, em tese, né? Eu não sei como é que o Cref não faz alguma coisa, mas enfim, seu papo. Mas, porra, mano, a questão é essa. A pessoa não quer reconhecer o real mérito dela naquele resultado que ela tá vendo. Só que ela quer acreditar que é 100%. Não é, nem de perto, tá ligado? Especial dependendo da dose. Eu já dei esse exemplo, a gente deu no podcast do Góis, né? Mas eu já cansei de dar esse exemplo na rede social. Já fizeram um estudo, mano, com homens treinados, de você equiparar treino e alimentação. E a única coisa que oscilou foi a dosagem de testosterona. Uhum. A única coisa. Então teve gente que tomou subdose, tipo, abaixo do que seria uma reposição. Teve gente que tomou dose de reposição. E teve gente que tomou o dobro da dose de reposição. Você pegando todas as doses que aconteceram ali, teve discrepância de 8 quilos de massa muscular entre os grupos. 8 quilos de ganho, mesmo treino e mesma dieta. Essa porra só é cereja do bolo, se o bolo for de cereja, irmão. Então, dependendo do resultado que você vê ali, e é por isso que eu sempre falei pra galera pra separar os mundos do drogado e do natural. É por isso que eu sempre falei essa parada. Porque quando você vê, mano, você não sabe se o cara toma oxandrolona, nandrolona, trembolona. Você não sabe a dose, você não sabe nada, mano. Você não sabe nada. O que você sabe é que aquele resultado é dopado. O quanto veio do dop, não sei, porque depende. Inclusive, depende da resposta genética do indivíduo. Uhum. Só que assim, a questão é, o cara está jogando um outro jogo. Ele tá jogando o jogo dopado. Você não está jogando o jogo dopado. O jogo pra você é outro. O mais relevante pra você é a sua adesão e saber conciliar com a sua vida. O cara tem outro jogo, mano. Por exemplo, a noia com cardio. Pra ele, é preservação, sacou? Ele não quer infartar cedo, entende? Então, tipo assim, é um jogo completamente distinto. Só que a galera gosta de fingir que não. E gosta de pagar de brabo por causa do shape. Enfim, mano. Caralho, como eu repito isso ao longo dos anos, já, mano?
É muito tempo falando a mesma coisa.
Mas é bom, velho, porque essa porra ainda é relevante, cara. Por causa disso que a gente vai ver agora.
A pessoa, ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem, cara, por que que elas não estão numa situação melhor que a minha?
Defina a situação. Tá ligado? O que? Shape?
Calma, vamos chegar lá.
Se você sabe tanto a ponto de saber o que outras pessoas que você não conhece fazem ou não fazem, usam ou não usam, treinam ou não treinam, comem ou não comem, por que que você continua com esse físico?
Ai, meu Deus.
Talvez porque a pessoa tá na água e não no suco.
Ou na coquinha zero. Vamos ver aqui mais pra frente. Tá, valeu. Currículo, vou passar. Não quero saber.
Peters, e logo após entraram no assunto. Se liga.
Mas você sabe por quê? Quando você dá uma opinião, aquilo é solto no vento. Agora, quando você tem que escrever seu nome, carimbar embaixo. Aí, meu irmão.
Aqui, ó.
Aí. Não passa o Wi-Fi. Será que o cara vai dormir pensando? Mas não. Você sabe, acho que é tanta gente que. Eu acho que as pessoas que têm a resposta bacana que a gente tenta buscar, elas valem a pena por as bobagens que a gente enfrenta. Cara, eu tava vindo aqui, tava no aeroporto, cara, tanta gente veio me abraçar, falar coisas legais, sabe? E a pessoa, ela não nota isso, né? Ela vem pedir uma foto, mas ela não nota que a melhor coisa que ela te faz é o abraço.
Ah, que fofo.
Né? Então a pessoa vem, te dá um abraço, te agradece. Cara, aquilo é tão bom, cara.
O cara chega falando, wow, look at him, pro Muzi no aeroporto.
Fake Nerd. É esse retorno que é legal. E ninguém nunca vai te xingar na tua cara. Parar você e fazer aquilo. Agora, todo mundo que vale a pena vai te parar pra te dar um abraço, te agradecer, te dar dar um sorriso, te dar um tchau. Pô, olha só aquilo que você me falou. Ou que seja acenar de longe, ah, conheço você, eu te sigo, eu te vejo de manhã.
E é tanta energia positiva que vem, né, que...
Cara, sabe o que eu acho doido? Que os reacts do... se alguém chegasse pra mim, me abordando, e o Rodrigo Góes tivesse feito um react meu e falado que eu era fake nerd, sei lá, e eu realmente fosse, saca? Eu utilizasse. Eu ia achar o máximo. Porra, olha o cara me chamando de fake nerd ali, que legal, saca? O Muzi, pô, ele...
Ah, depende, não, depende.
Não, eu sei, mas se eu fosse admitisse aquilo, não, enfim, assim, fosse óbvio.
Se tu mente por razões obscuras, tá ligado? Provavelmente ia ficar incomodado. É que tu tá pensando que, sabe, como você faria. Tem outras pessoas que fazem por outros motivos, tá ligado?
Mas, cara, tipo assim, se o Muzi tivesse simplesmente, que nem o Dudu falou, saca, ignorado, ou... achado engraçado, não, isso, e tal, ou falado a fala que tu disse antes, e alguém visse e chegasse e falasse assim, ninguém ia chegar pro Muzi falando fake nerd com uma intenção negativa, saca? Porque é óbvio que o cara não é natural, sacou? É meretíssimo, é supostamente. É óbvio. Mas, mano, mas assim, eu ia achar, eu ia dar risada, eu ia achar legal, ia ser tipo um começo de conversa ali, tá ligado? Sei lá, achei estranho isso.
Não, depende, mano. Não, é que depende, depende. É que no caso dele, assim, ele tem o histórico, né, de não lidar bem com pilha.
É.
E tem uma parada, às vezes, que cola na rede social, né? Porque a pessoa, tipo assim, gosta que fale de você, porque, tipo, aumenta o teu hype, né? Aumenta a visibilidade dos caralho, mas só se for elogio. Uhum. Então fale de mim, mas me elogio, sacou?
Sim, 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 entendi.
É, se não elogiar, o buraco é mais embaixo. Só que, assim, no caso, mano, é que tem um histórico, né? Que tá graça imenso aí. Ele já... É que, porra, nego manda essas paradas, sabe? Porque, assim, pra quem é minimamente educado no assunto, é óbvio ali o migué absurdo e tal, assim, as coisas que rolam. Então, por exemplo, eu lembro de um post antigo que mandaram dele respondendo, acho que na televisão até, que o físico dele era fruto de 10 mil horas de treino.
Uhum.
Pô, tenta aplicar essas 10 mil horas e tira o suco. Me mostra o braço que vai restar, tá ligado? Tipo assim, as pessoas... Mano, o quanto a pessoa... Porra, mano, qual é, viado? Que isso? Que isso, gente?
Por isso tá a dissonância cognitiva aí no... no título. Vamos lá.
Vale a pena. Você vê que você tem um retorno mesmo da galera te desejando bem, torcendo por você, querendo ter o sucesso. Assim,
voz do Cássio. Recebo
mensagens diariamente, inbox, né, da galera elogiando o trabalho, falando quanto que a gente é importante, né? Questão profissional, pro crescimento pessoal. Então, assim, é muito... E a gente trabalha fazendo bem as pessoas, né?
Você sabe que ver essa resposta das pessoas, Biel, me traz uma reflexão sobre vergonha e culpa.
Pausa aí rapidinho, Gabriel.
Peraí.
Tu conhece os dois que estão entrevistando, não?
Não.
Cara, eu conheço o que tava falando agora. Ele, até onde eu sei, tá ligado? Não sei muita coisa, mas até onde eu sei, ele é brabo. Uhum. Ele é pesquisador da área da musculação, tá ligado?
Sim.
Só pra tu se ligar. Tipo assim, aí ele tá...
É, tu não é a primeira pessoa a falar isso, tá?
Não, ele não... Ele tá passando um paninho aí pro Muzi e tal, não sei o quê, mas esse maluco, até onde eu sei, ele é muito bem conceituado, tá ligado? Brabo na área dele.
É, às vezes ele tá ali na frente do cara e não quer se dispor, né? E, tipo, enfim.
Não, tô ligado. Só tô pontuando que não sabia se conhece. Agora o do outro ali não sei quem é, não.
Suas, elas te hostilizam na rede social, elas não querem que você tenha vergonha. Elas querem que você tenha culpa. Por quê? Porque ela quer que você sinta mal. A vergonha, ela é uma condição humana que você sente em relação à sua imagem perante a sociedade. Ou seja, se você se abstrai da sociedade, resolveu a vergonha.
Não necessariamente.
A culpa não. A culpa você leva com você. Porque é uma condição humana relacionada a você perceber que você não fez o seu melhor na sua privacidade, na sua intimidade. Aquilo você carrega. Por isso, o que eu faço? Eu pego essa experiência, eu olho para as pessoas, eu vejo essa pessoa que vem me dar um abraço... Ela não vem me dar um abraço e falar uma coisa positiva para que isso seja social. É para que isso seja pessoal. Uhum. A pessoa, e isso reverbera socialmente. Porque é uma pessoa que vai ter esse carinho e isso vai mostrar no dia a dia dela. Ela vai falar bem de você para as outras pessoas e isso não se calcula em seguidor ou curtida. O cara que te xinga na rede social, ele quer causar isso, mas ele não consegue. E assim, o que eu comecei a perceber? Que... os caras, eles se matam pelos próprios argumentos deles, né? Veja, tem tanta gente que quer falar pra você que, ué, você tava falando de polemização no meu caso, o pessoal quer te polemizar, tá bom, então vamos começar a pensar, o sujeito ele entra lá e fala, você é mentiroso, porque você faz isso e aquilo, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de esteroide, tá? Tá bom, então se eu só tomar esteroide e não treinar eu tenho resultado?
Ah, meu Deus!
Não.
Só colateral.
Dá pausa.
Se eu tiver
Mano, é nessas horas que, enfim, não quero falar não pra não... Uma puta que me pariu, mano. Até quando as pessoas vão repetir um bagulho tão imbecil como esse, cara? Vou dar o mesmo exemplo que eu dou sempre, cara. Se eu pegar uma arma de fogo, mirar em alguém e errar o tiro, não quer dizer que a arma de fogo é menos eficiente. A usabilidade de cada eventual usuário não determina a eficácia do negócio, mano. Se o cara usa esteroide e não mete o shape, a única conclusão é sem esteroide, muito menos.
Uhum.
Porque se nem com uma variável que potencializa o resultado, ele conseguiu o resultado, sem esteroide, muito menos. O argumento não é com esteroide até eu.
Uhum.
O argumento é sem esteroide nem você. Tira o suco, você não seria você.
Uhum.
Não quer dizer que o outro seria você com a mesma dose. Até quando... Mano, eu falo essa porra na internet há mais de meia década, mano.
Pronto.
Como é que nego repete, mano? Caralho, que loucura isso.
Por favor, clipem isso, clipem essa resposta agora.
Que loucura, irmão.
E postem no TikTok aí, pessoal.
Que loucura,
pode,
irmão,
postar. Pronto.
Que loucura, mano. Que loucura.
Nunca, irmão, mais vai precisar repetir. Vai virar com musiquinha de Shed, tá ligado? No fundo.
Assim. Caralho, mano. Pô, Tommy fica no sofá, como assim, cara? Como assim, mano?
Ai, velho. É, ai, tipo, criar é o espantalhão, né? É foda.
Mano, esse argumento é horroroso, mano.
É treinando e simplesmente começar a tomar esteroide anabolizante. É garantia que eu vou melhorar o resultado?
Peraí, volta, o que ele falou?
Se tomar é garantia.
Pera.
É, tá bom, então, se eu só tomar esteroide e não treinar, eu tenho resultado? Não.
Só colateral.
Se eu tiver treinando e simplesmente começar a tomar esteroide anabolizante, é garantia que eu vou melhorar o resultado? Se eu perguntar isso pra...
E aí?
Não, foi o que eu já respondi, pô.
Pega duas pessoas.
Foi o que eu já respondi, pô.
Então pronto, tipo... Mas mesmo assim, tu vai falar que não vai ter nada de resultado a mais. Pessoa natural.
Não, é porque assim, quando a gente fala do uso, né, mano? Sempre tem aquela coisa ali de, pô, colateral, beleza, eu uso, quanto tempo vai perdurar, ônus e bônus e tal, não sei o quê. Mas a questão não é essa, mano. Você tá metendo uma variável que potencializa resultado. Como vai potencializar, como eu disse, depende da droga,
uhum,
depende da sinergia de drogas,
uhum,
depende da resposta do indivíduo, depende do tempo de uso, depende da dose, depende do caralho a quatro.
Sim, 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 sim.
Eu te falei, quando o cara fala, por exemplo, sou hormonizado, você não sabe se tomou oxandrolona, nandrolona, trembolona, mas pode ser uma porrada de coisa diferente.
Ah, vamos botar a testosterona. Se ele coloca uma dose suprafisiológica,
seja o que for, mano,
de testosterona. E
vou dar um exemplo.
O gêmeo.
Vou dar um exemplo.
Tá.
Eu sou natural há 15 anos, tá?
Uhum.
Vou dar um exemplo. Eu sou natural há 15 anos. Eu tô batendo no meu teto há muito tempo. Quer dizer que eu construí o melhor shape natural do mundo. Quer dizer que eu construí provavelmente o meu melhor shape. Beleza. Se eu subir a minha testo em 50%, aí vai passar ali do limite, né?
Uhum.
Como se você for pra 1.500, mano, eu tenho um novo limite a ser explorado, entendeu?
Sim.
Aí eu vou levar um tempo pra chegar ali.
Uhum.
Se eu subir pra 2.000, eu vou ter um novo limite, tá ligado? Porque, por mais que a hipertrofia seja um processo multifatorial com N variáveis, tá ligado? A dose de testosterona ali, essa correlação entre os seus níveis de testosterona e a sua capacidade de sintetizar proteína, ela é próxima, tá ligado? Então, tipo assim, pensa naquele exemplo que a gente deu daquele maluco lá. O maluco tinha 50 mil de testo, irmão. Caralho, pô, cara, como é que tu sabe o que que te deu? Sabe? Aí vai falar da porra. Enfim, aqui no caso é o cara muito, muito fora da curva. Mas assim, se eu dobrar a minha testo, irmão, eu não vou, tipo, do nada,
uhum,
chegar num shape muito mesmo. Quer dizer, eu vou ter um up, né? Mas eu vou levar um tempo até explorar esse novo limite.
Sim, sim.
Porque antes eu tava explorando o limite ali,
uhum,
de nível fisiológico,
uhum,
tá ligado?
Sim.
Aí, pô, você aumenta mais, mano, é um novo limite. Então você vai potencializando. Por isso que eu falei, mano. Imagina aquele exemplo que eu dei no podcast do Goy. Eu, naturalmente, se eu treinasse a vida inteira, eu chegaria, por exemplo, a 40 de braço seco. Vamos supor que é isso.
Uhum.
Seco, seco, sabe?
Uhum.
Baixo 10 BF, sei lá, razoavelmente desidratado, vamos supor, não palco, mas enfim. Vamos supor que é isso. Aí, porra, eu chego a 50 ao longo de um tempo tomando droga. Esses 10, irmão, não estavam na mesa pra mim.
Não, é.
Eu tive que treinar os anos todos e tal.
Sim.
E continuar me dedicando e fazer e tal. Sim. Só que se eu mantenho o treino, se eu mantenho a progressão que você quiser, irmão,
uhum,
tipo, analogamente, uhum, né, do que é naturalmente possível,
uhum,
eu não chegaria próximo,
sim,
daquilo, irmão, porque não,
sim,
tava na mesa,
uhum,
tá ligado?
Uhum.
Tá muito além do meu teto. Então, quando tu vê ali um braço de 55 centímetros, irmão,
uhum,
tá ligado? E vamos supor, o teto do maluco era 42, tem 13, uhum, ali que tá na conta só de droga.
Uhum.
Mantém teu treino, irmão. Tu não ia passar do teu teto, porque é teu teto.
É.
É conceitual, cara.
Uhum.
Porra! Que isso, que loucura.
A Leon Fire, exatamente.
Que isso.
A pessoa que fala isso, ela vai falar a mesma coisa. Não, né? Não, né? Ué, então por que você fala que isso é o que dá diferença para qualquer outra pessoa? Porque se nem mesmo você acredita que faça resultado mágico, e aí o que eu percebo? Eu percebo, gente, e assim, uma coisa é hormônio, outra coisa é esteroide anabolizante. Eu tenho 44 anos de idade, não tenho mais idade pra fazer ciclinho, irmão. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes, eu fazia isso com 15, 16 anos, né? Passou a época, né? E hoje, o que eu faço, né, ou como eu me cuido, não é uma coisa que, sabe, interessa para as outras pessoas, interessa só para mim. Até porque existe uma responsabilidade gigante, onde eu tenho preocupação até de falar com o meu treino. Por quê? Porque se o cara for fazer o meu treino no outro dia, ele tem chance de se machucar. Se ele for fazer a minha dieta no dia seguinte, ele tem chance de não passar bem.
Posso atestar que se fizer o treino dele, vai se machucar.
Sobre isso da dieta, tipo assim, não sei se ele inventou na hora isso aí, mas ele já fez vídeo com a dieta dele, já fez vídeo, quantos milhares de vídeos tem do treino dele, tá ligado? Sei lá, cara.
A gente pode até falar dele.
A gente vai falar, já tá aqui.
Sabe, se eu falar, por exemplo, que quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo Tylenol, né? O que vai acontecer? Todo mundo que tiver uma dor de cabeça que me segue vai querer tomar Tylenol.
São 8 milhões de seguidores, né? É uma responsabilidade absurda que você
tem. Ele sabe se ele tem...
É um formador de opinião.
Na pausa, rapidinho, tem uma coisa que é válida de pontuar. Esse migué dos seguidores é puro migué, porque o discurso é o mesmo desde sempre, tá?
Sim.
Então, beleza, cresceu, tem mais responsabilidade, beleza, tem seu mérito. Mas o discurso nunca mudou. Uhum. Antes era, tipo assim, fonte a 500 mil seguidores, meu shape é 10 mil horas de treino, tá ligado? Tipo assim, não mudou. Isso é miguezinho, só que tem seu mérito.
Sim.
É mais gente, mais responsabilidade, mas o discurso sempre foi o mesmo, né?
Sim. Mas, enfim.
Cara, inclusive, lembrei de uma. Me mandava, isso como, porra, sei lá, 4 anos atrás, se for no feed dele, vai achar. Mas me mandaram na época que eu lembro, que era um post dele, que me perguntaram assim, que o Muzi falou que é muito mais difícil manter músculo do que conquistar.
Ah, verdade.
Mano, isso é só quem tá no suco fala isso, irmão. Uhum. Porque quando você conquista uma certa quantidade de músculo com doses suprafisiológicas de hormônio pra manter realmente, você vai ter que fazer algumas coisinhas aí. Natural, a coisa mais fácil é manter, irmão.
Uhum.
É muito mais fácil com o natural manter do que conquistar. Você mantém com 50% do volume de treino pra baixo, tá ligado? Treino TV por semana você mantém.
Sim, sim.
Então, assim, esse discursinho é bem sintomático de quem conquistou shape com suco, tá ligado? Que é de fato pra manter, se não te esquenta.
É que eu acho que a pessoa esqueceu como é que é, tá ligado? Aquilo ali tá tão normal, tá tão acostumado a...
Supostamente.
Né, supostamente. E não existe, tipo assim, diminuir o treino, essa variável, né, do treino ou a dieta sem mexer nas drogas também. Tipo assim, tudo já está, saca? E aí, tipo, pra eles isso se separa. Porque realmente, cara, até tava falando sobre isso, eu realmente, no último ano aí, eu não tô levantando a sério, assim, os treinos, tá ligado? E eu consegui manter praticamente a mesma quantidade de massa muscular agora que eu tô dando um up nos treinos e, tipo assim, agora que eu tô começando a melhorar um pouco a força, saca? E mantendo. E se eu olhar, é uma diferença. Claro, é uma experiência anedótica, tá? Mas...
Não, mas é isso, mano. Tem literatura sobre isso.
Quem é natural e tá ligado, sabe como é que é. Saca? Não é tão... Tipo assim, a pessoa fica maluco porque, ai, meu Deus, vou viajar e vou ficar 2 semanas sem treinar. E agora? Meu, vou perder meu shape? Mano, calma. Não é bem assim, tá ligado?
Não, tu vai ficar mais flat, mas é isso. Massa muscular vai perder o mínimo.
É, não, mas é só isso, porque tá um pouco menos de glicogênio ali e tal, não vai ter, não vai tá tão com aquele...
Capricha na proteína.
É, mas assim, agora, pega um cara que tá hormonizado no talo ali, e remove o suco desta pessoa completamente por um mês. Cara, vai começar a murchar, vai começar a definhar, mesmo tentando treinar mais pesado. Primeiro que o treino já vai ser afetado, saca?
Vai.
Talvez não na primeira, na segunda semana, porque ainda tem, né, a meia-vida aí das drogas ali, mas com o tempo vai afetar, e aí tu vai treinar com menos intensidade, tu vai comer, ou a tua metabolismo ali de gordura, vai metabolizar, vai absorver, vai transformar mais gordura, em vez de usar aquelas calorias a mais pros teus músculos, né, então tu vai gastar menos calorias, tu vai engordar mais, e tudo isso vai acontecer.
Ah, tu vai sintetizar menos proteína, tu vai degradar mais.
Menos proteína, vai degradar mais.
E, tipo assim, o leigo normalmente ele acha que o maior papel ali do esteroide é de sintetizar mais, uhum. Isso acontece, só que assim, a maior relevância é na menor degradação.
Sim, sim.
Porque quando a gente fala de balanço nitrogenado, né?
Uhum.
Essa coisa entre a construção e degradação.
Sim.
Quando você, tipo, é uma conta, né, irmão?
É.
Tem um lado, tem o outro. Se tu diminui a degradação e tu aumenta a síntese, porra, tu tá num mundo maneiro.
Exatamente.
Tá ligado? É meio que isso.
É tipo tacar uma magia num RPG que a sua degradação está impossibilitada de subir, sacou? E aí, pronto, fica ali síntese.
Cara, eu não queria te interromper o raciocínio antes, mas eu até coloquei no final do meu livro, mano, um capítulo que é aposentadoria fitness, que é justamente por isso. Você, quando você é natural, você colhe os frutos, você se dedicado por um tempo, que é manter é muito mais fácil do que conquistar, tá ligado?
É.
Então, tipo assim, se você dá o gás por um tempo, depois pra manter aquilo é muito mais tranquilo.
Uhum.
Além de, enfim, o capítulo é meio com várias outras coisas, mas fazendo um paralelo aqui com musculação, é exatamente isso, pô. Então, se você conquistar um shape, vamos supor, malhei por 3 anos, aí cheguei em tal lugar. Se eu parar total, vou perder? Vou perder. Não vai perder tudo, mas vai perder. Vai perder legal. Agora, pô, se você for 2 a 3 vezes por semana, mano, tu vai manter pra cacete, pô.
Vai.
Pra cacete, em especial se tu treinar bem, né? Porque, pô, tu diminui a frequência, frequência, dá um up na intensidade, né?
Uhum.
Também não, sim, e... não largo o foda-se total, pô.
E se tu gosta de treinar, tu vai treinar bem porque tu gosta de treinar, tá ligado? E aí...
E ainda tem isso, mano. E ainda tem isso, que é a parte que é meio doida. Do argumento do sofá e tal, não sei o quê. Porque assim, se eu pudesse treinar o dobro pra ter o dobro de resultado, eu treinaria, irmão.
Uhum.
Eu amo treinar. Por isso que eu faço essa merda geralmente há 15 anos.
Uhum.
O meu problema por muitos anos era que eu treinava demais, eu não tirava off.
Uhum.
E isso é um dos cânceres do natural, tá ligado? Porque você precisa dosar descanso.
Sim.
Você não mede longo prazo e tiro no pé, você não vai ter longevidade. Hoje, inclusive, eu foco muito mais nisso. Tipo assim, dado que eu amo isso aqui e pretendo continuar fazendo isso aqui, você sabe, não quero perder a linha.
Uhum.
Então, tipo assim, vamos treinar pra eu poder treinar amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã.
Uhum.
Eu já não tô muito assim.
Isso é uma coisa que eu demorei e ainda tenho uma certa dificuldade de entender. É justamente isso. O volume de treino, né? O descanso e aquela mentalidade de, tipo assim, porra, o descanso é muito importante. Eu não preciso falhar em todas as séries, todas as repetições, de me destruir. Tipo assim, claro, tu tem que se superar, tem que se esforçar no treino, mas não é, tipo assim, caralho, se tu não sai morto da academia, não quer dizer que tu fez um mau treino.
Ah, eu vomitar no, né, treino, tá ligado?
É.
Eu vomito no treino.
Exatamente. E aí, tipo assim, tem que entender isso, tá? Porque isso é prejudicial, de fato, pra quem é natural. É, enfim, né? A gente é ensinado a vida inteira, na verdade, negócio de se esforçar, no pain, no gain, vídeos do Rock Balboa treinando lá, sofrendo pra caralho, anime de treinamento, sempre a cena que o cara foi treinar, né, o protagonista. Então a gente fica com essa imagem de quanto mais você se esforçar, mais sofrer, mais você vai ter resultado. Então...
Não, mas tem um teto, né?
Não, claro, claro.
Tipo assim, aproveitando pra entrar um pouco em assunto, né?
Uhum.
Aproveitando pra entrar um pouco em assunto, não ficar só em polêmica, tipo assim, existe uma dose resposta e você, sempre que você treina, você tá negociando com estímulo e fadiga, né?
Uhum.
Então assim, existe um limiar do quanto você é capaz de fazer uma sessão de treino e estimular adequadamente, depois daquilo você começa meio que a chover no molhado e aumentar a necessidade de recuperação sem aumentar o estímulo pra ganho, tá ligado?
Exato.
Uhum. Então, outro jogo pro drogado.
Uhum.
Mas isso rola, então você precisa saber dosar.
Uhum.
Não faz sentido fazer demais, porque não é um sprint, mano.
É.
É uma maratona, tá ligado?
É.
Você vai ter que fazer aquilo várias vezes.
Sim.
Tipo assim, construir músculo é um processo demorado, mano. É um processo demorado.
Inclusive, um episódio que foi bastante falado sobre isso foi o episódio lá, o primeiro, né, da volta, que foi com o Ícaro e com o Bruno, né, falando sobre fisiculturismo natural e a diferença do treino. É, foi bem bacana, assim, a conversa. Quem quiser ouvir, volta uns episódios e escuta lá. Vamos continuar.
Cara, é mais, assim, tem uma zona de interseção, evidente, mas assim, é mais que tem muita parada que vai funcionar pro hormonizado que não vai funcionar pro natural.
Uhum.
Só que, porra, tu mete o treino do natural ali pro hormonizado, vai funcionar, uhum, entendeu? Tipo assim, não é como se fosse, porra, um efeito de sei lá, de silício e outro de carbono, sabe? Também não é assim.
Sei, sei.
Absoluto mesmo, né? Você sabe se ele tem uma cefaleia ou se ele tá rompendo um vaso no cérebro, se ele tá tendo um AVC, né? Como é que funciona isso? Então, eu tenho responsabilidade muito grande. As pessoas, elas não têm essa noção do nível de responsabilidade, do tipo de coisa que a gente pode falar. Isso não é uma questão para ser médico, isso é para ser responsável, né? Uma coisa, eu te falo, eu tenho determinados parâmetros que eu não passo. Eu tenho 44 anos de idade, eu tenho uma família, eu não vou disputar campeonato, eu não vou ficar fazendo ciclismo.
Vou te fazer 44, né? Parabéns.
Muito isso, fez final de semana. Obrigado. Gostou, sim, do parabéns, senhor. Parabéns personalizado.
Parabéns pra ele.
Foi sensacional.
Galera, sacana. Eu mandei o primeiro original, mas o grupo...
Não, mas
lá...
eu mandei o original.
Tá. Devia ter um...
Eu não vou falar pra você o que eu faço, mas eu vou falar pra você o que eu não faço, né? Agora, se a pessoa, ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem, cara, por que que elas não estão numa situação melhor que a minha? Isso é uma das coisas que eu pergunto. Né? Se você sabe tanto...
Pause.
Porra, o cara até tava indo bem ali, né? Na fala ali da responsabilidade e tal, até se sustenta ali, mas meter essa, mano. Porra.
Primeira coisa a se notar, pra quem lê nas entrelinhas, em nenhum momento respondeu ou negou, tá ligado? Em nenhum momento. Tipo assim, se ele falou isso, por que ele não tá melhor que eu?
Uhum.
Nenhum momento ele mentiu, em nenhum momento nada, tá ligado?
Uhum.
Só pra se notar, só tô atestando o que eu vi ali.
Uhum.
Agora, por que não tá numa situação melhor que a minha? Que situação de quê? De shape, de vida, de que, irmão?
Uhum.
Agora é isso, eu tô certo ou você não pode falar de mim porque eu sou melhor do que você? Que isso, irmão? Mano, o maluco é imenso, que ego frágil, cara.
É.
É gigantesco, mano, que ego frágil é esse, cara?
Ai, velho, cara, é tipo...
Que loucura, cara.
É tipo quando ele tava respondendo a galera no Twitter lá, quando estavam chamando ele de Paulo Muzi, Tipo assim, ele... Tu... Como é que é? Ele falava umas paradas... Ah, seu pau pequeno. Tu tem cara de que mora com a mãe. Tipo assim, falando que o cara era menos homem do que ele. Que ele era mais pobre do que ele. Menos bem sucedido. Tipo, é isso. Esse é o argumento, velho? Porra, fazendo um famoso ad hominem, né?
Que você não tem a mesma... As pessoas não dão a mesma relevância pra você e te...
Será que não? Agora?
Questão de tempo, filho. O maluco tá explodindo, mano. O céu é o limite.
É, rapaz.
O céu é o limite.
Eu acho que é isso que tá incomodando. É exatamente isso que tá incomodando um pouquinho, tá ligado?
Mano, você sabe o que incomoda? Que o maluco é muito carismático, mano.
Muito, muito, muito.
O hater do Góis é hater porque ele tá grande,
uhum.
Tá ligado? É meio que isso, mano.
Uhum.
O maluco é tipo, ele tem uma pegada democrática, mano. A mãezinha vê, tá ligado? O tiozinho vê, a vozinha vê. Daqui a pouco minha avó tá mandando áudio, mano. Cari! Tá ligado? Espero que não mande, porque eu não tomo nada.
Fake na placa, cai a parada da boca, tá ligado?
Ah, porra, mano.
Cara, muito... E é isso, ele é um... E ó, pra quem teve a oportunidade e o privilégio de conversar com ele em off, o cara é um querido, bicho. Cara, gente boaça, coração muito bom.
Ele pareceu mesmo, mano.
Meu Deus, cara, o bicho é... Ele merece, sabe? Ele merece todo o sucesso que ele tá tendo agora, saca? Ele é uma pessoa do bem, que tá tendo sucesso de uma forma muito legal, saca? Porra, e os caras se mordendo.
Mano, voltando ali, sabe o que eu acho que doeu? Porque, por exemplo, ele deu aquela... Eu até comentei, né, no nosso podcast, ele deu aquela patadinha do negócio da nutrição, o que ele não mentiu,
uhum.
Tá ligado? Tipo assim, eu conheço muito nutricionista brabo, mano, tá ligado? Tipo assim, todos têm N picuinhas com o que o Muzi faz com relação à nutrição. E o que mais, tipo assim, aqui é percepção minha, o que me incomoda especificamente é que ele adora falar assim, ó, então o que que o nutricionista vai fazer? Como se ele fosse, tá ligado? Ele passa aqui, ó, é isso aqui que você, sabe? É meio estranho. Só que assim, isso rola. Então assim, rolou umas alfinetadinhas, rolou. Mas de forma geral, pô, foi muito educado, foi muito tranquilo.
Pô, demais.
Tá ligado? Só que assim, foi educado com uma mensagem que ele não gostou.
Uhum.
Sabe? Porque assim, se o maluco tivesse sido um filho da puta, tá ligado? Se fosse babacão assim, beleza, ele teria uma margem ali e tal. Mas mano, foi uma brincadeira que ele tá fazendo com todo mundo.
Tipo, exato.
Não teve nada de diferente em como ele tratou o músico, como ele tratou outros,
uhum.
Pelo menos os que eu vi, tá ligado? Não teve, mano.
E eu lembro, quando eu vi a primeira vez, antes de ter dado a parada, quando saiu o vídeo, eu já assisti, né? Eu cheguei ali, eu dei risada, eu não achei como um ataque, tá ligado? Eu achei aquilo... Porra, foi meio que um elogio, assim, se tu vê o vídeo inteiro, ele começou a chamar de urso branco do Alasca, tipo, coisas pra enaltecer o cara, saca? Tipo, porra... Foda. Tem até aquele tweet lá dos caras falando assim, meu, quem se incomoda que isso aqui tem muito ego frágil. Depois a gente vê. Vamos continuar aqui.
É, devolvem o carinho que você empresta pra elas. Do outro lado, se você sabe tanto a ponto de saber o que outras pessoas que você não conhece fazem ou não fazem, usam ou não usam, treinam ou não treinam, comem ou não comem, por que que você continua com esse físico?
Meu Deus.
É simples, né? É óbvio. Né? Então...
Mas essa, acho que é a estratégia mais antiga dessa galera. Acho que chamavam de phishing, né? Que é
isso.
O cara pegar um pouco da tua visibilidade e tentar ganhar visibilidade em cima dela. E ele vai conseguir isso, acho que da maneira mais fácil pra ele, falando mal dessa pessoa.
Não tá falando mal, mano.
É, mas porque... Miro, isso é
cara, ruim, mas cara. Atrai um
é
karma.
Horrível,
é
absurdo.
Sabe por quê? Porque você só atrai as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Quando você... É um agressor? Quem que você chama pra você?
Só agressor.
Pessoas são agressores. E essas pessoas, elas mudam o negócio assim, ó. Puff. Então, agora, pode estar legal, chamou atenção. Pisa na bola no piano dessas pessoas. Um dia desagrada elas. Desagrada elas. Só uma vez pra você ver o que acontece. Essa que é a razão. E a gente tem exemplos práticos de pessoas que a gente viu crescer na internet... fazendo isso e que hoje estão com menos seguidores que tinham nessa época. Se o intuito é ganhar seguidor, esse não é um caminho bom. Tudo que a gente tem de exemplo de pessoas que há 10 anos também, a gente vem observando. E que, assim, tinham tudo para ser pessoas tecnicamente muito boas, pessoas que acrescentassem alguma coisa, pessoas que tinham um discurso bom. E, no final das contas, são pessoas que foram obliteradas não pelo discurso delas, não pela qualidade da informação, foram obliteradas pelo comportamento. Então, a pessoa tem lá seus 300, 400 mil seguidores, né, ou seu 1 milhão de seguidores, ou seu 2 milhões, quanto for, né? Só que aí não passa, por quê? Quando você vai...
Olha aí o comentário do programar. Claramente não viram os vídeos do Góis, e olha a ironia, quem tá usando quem agora pra ficar na evidência? É foda, né, velho? E até comentei contigo ali no Whats, bicho, porque caralho, cara, ou o cara não viu, até pensei nessa possibilidade.
Não, viu.
Viu, né?
Viu.
Mas ele levou, tipo, viu aquilo com óculos total de vítima, saca? Se vitimizando ali, se achando ruim, saca? Não viu na é o famoso ego frágil ali, né?
Porra. Mano, o mais, foi o que eu falei agora há pouco, o mais próximo de um ataque foi a brincadeirinha sobre como o Muzi falar de nutrição, o que ele não mentiu. Uhum. É o que todos os nutris que eu conheço falam, tá ligado?
Uhum.
Os bons, né? Só que assim, de resto, mano, caralho, tá sugerindo se aquele shape ali é natural ou não, uhum. Sacou? É isso. É só isso, mano.
Cara, vamos ver. Só rapidinho aqui, porque eu já separei, inclusive tem aquele tweet, tá? Me vê se tu consegue ouvir o áudio aí do... que eu vou botar agora, porque às vezes buga. Vê se tu consegue ouvir. Tá ouvindo o áudio?
Não, eu não.
Ah, não? Bom, mas se tu já viu esse vídeo, eu vou botar aqui, o pessoal tá ouvindo, né? Comenta aí embaixo, pessoal, se vocês estão ouvindo aí o que apareceu na tela, porque senão nem põe esse vídeo. É ao vivo, pessoal, é isso aí. Comenta aí se tu ouviu, se não ouviu a voz do Rodrigo sem áudio. É. Enfim, é o vídeo do Rodrigo Góes aqui, eu vou ver se eu consigo baixar rapidão. É, eu vi ele falando ali e, cara, não tem nada, saca? Não tem absolutamente nada. O urso branco da Alaska, saca? Tipo, ó, imagine ficar ofendido com isso, só sendo corno, porra, aí é foda, né? Com um ego de vidro mesmo. Dá-lhe fake nelly neles. É isso, velho. É foda, velho. Como é que o cara ficou mordido com aquele... E ele ficou mordido com essa parada do fake nelly, saca? É disso, eu imagino que seja. Porque só pode ser, mano. Só pode ser.
Mas é lógico que é isso, pô.
Gostam de você e que não aparece. Das pessoas que você não faz diferença, mas elas fazem questão de deixar lá uma ofensa ou uma bobagem, cara, essa proporção é muito maior. E não
tem
é
um
porque...
monte de hater te seguindo, né? Exato. Te esperando qualquer vacilo seu pra ir lá e apontar, né?
E não é, cara, se sei lá, 100 pessoas te xingam, num universo de 1 milhão, 2 milhões, 8 milhões de seguidores, 100 pessoas te xingam, cara, e os outros 7 milhões 990, né? Não é porque eles não estão lá falando alguma coisa que eles não existem ou que eles não são importantes, é esse suporte. A galera, sabe?
Mas você também tem os haters dos haters, né?
Exato. Isso que é sensacional também. Hater do hater é sensacional.
O cara chega lá pra falar qualquer besteira, vem aquela galera que te segue. E
estilo
tá...
Peterson, assim, que dá uma resposta sempre engraçada.
Perfeito. Mas a gente tem que lidar com isso, né? Você é muito maior proporção do que a gente, mas é algo, quanto mais a gente cresce, mais vai ter gente querendo nos atingir. E tirar um pedaço aí dessa...
Eu acho que não é nem crescer, sabe, Homero? É quando você entrega as coisas, quando você, sei lá, abre a guarda e entrega alguma coisa, isso ofende as pessoas que não têm a mesma ousadia. Por quê? Porque isso é um ato de coragem. O que é coragem? É algo...
Ah, meu Deus, cara. Pô, já deu, mano. Já deu, pô. Deixa pra lá, cara. Que isso, cara. Que isso, mano.
Ousadia.
Você sabe qual é o pior, mano? Eu não acompanho, né? Mas já deve ter falado várias vezes sobre a importância da verdade, da honestidade, da transparência, mesmo quando é algo que não interessa. Porra, qual é, mano? Qual é? Pergunta pra ele assim, ó. Pô, tu acha importante ser verdadeiro? Tu acha importante falar a verdade? Tu acha importante transparência? Acho. Pô, então, mano. Chega aí.
Ué, pô. Cara, ué, pô. A gente já deu a resposta de como isso seria resolvido rápido, saca? Rápido. Tipo assim, pum, acabou. Ia ser engraçado, ele ia rir junto.
Mano.
E ele ia ganhar, tipo, pô, a galera ia curtir, ia ser todo mundo amigo, yes, tá ligado?
Tu quer ver o resumo? O resumo do que foi isso aí, esse vídeo que a gente acabou de ver? O resumo. Sticker adesivo de caminhão, tá ligado? Não me inveje, trabalhe. Foi isso, pô. Foi isso. Foi só isso, pô.
Ai, caralho. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí.
Qual é, pô?
É, por que o cara não tem o shape igual o meu? Por que o cara não é tão bom igual eu? Cara, o cara, tipo...
Qual é, mano?
É foda. Parece que se fez de bobo, saca? Pra não entender a parada. Parece que...
Não, note que ele não falou do ponto, mano.
É, não.
Ele não falou do ponto em nenhum momento, pelo menos nesse vídeo. É. Em nenhum momento ele falou do ponto. Nenhum momento.
Mesmo que, assim, ó, teve gente comentando assim, ah, o Muzi já falou que demorou, achou que não ia engravidar porque, por causa da bomba, não sei o quê. Enfim, alguma coisa assim. Ele admitindo, né? Nas entrelinhas que ele utilizava.
Uhum.
Mas assim, justamente, saca? Por que ele não... Se ele já falou... Porque isso já estava completamente ponto passivo, saca? Era só ele dançar conforme a música, dar risada, falar alguma coisa, falar essa declaração que tu disse ali antes, de, pô, galera, não posso falar nada, mas... E, inclusive, usar essa oportunidade, né? Pra alertar a galera, ó, eu fiz o uso... Quando era adolescente, por causa disso eu acabei ficando dependente pra manter meus níveis normais. Mete essa, tá ligado? E hoje eu sou, e é isso, saca? Eu preciso utilizar.
É, ia ser um miguezinho, né? Mas muito melhor.
Mas pelo menos tu, saca? Nossa.
Ah, sim.
Né? Talvez o pessoal ia falar, bom, então eu também vou estragar aí meu eixo pra poder a desculpa de poder utilizar pra sempre e ficar gigante igual o Muzi, tá ligado? Ia ter gente a pensar assim. Mas, enfim, é foda, velho. É. É foda. Shape tá natural. É tão natural quanto o Michael Hearn, né, cara? O Baby Don't Hurt Me. E é isso.
Pô, o Rodrigo elencou, né? O músico como o segundo maior fake nerd do mundo. Talvez é isso que doeu, porque ele botou ranking, mano, tá ligado? Ele só não ganhou do... Tipo assim, o Michael Hearn é imbatível, tá ligado?
É.
Tem gente aí que se esforça. É. Mas o Michael Hearn é imbatível.
Caralho.
Inclusive, é outro que, porra, o Reels há pouco tempo era só ele, né?
Sim, Baby Don't Hurt.
Caralho, Baby Don't Hurt Me.
Mas é muito engraçado, velho. Essa porra é muito engraçado.
É bom, mano. É bom.
O engraçado é porque ele virou meme sem querer, tá ligado?
É, mano. Loucura.
Pagando de gatinho nos vídeos lá e, pô, galera... Ai, cara.
Esse aí gosta de falar merda, hein? Esse aí gosta.
É, tu vê quão puto ele tá, que nem falou, eu amo a Roberta, ela é tudo. É bem assim. Ai, velho, puta que pariu. Muito bom, mano. É isso aí, galera. Acho que matamos esse assunto, né? Engraçado, assim, que o negócio não é nem atacar o músico, saca? Não é nem falar esse tipo de coisa em relação a ele, de fato. É o assunto, é como a situação explodiu, saca? Eu acho que uma coisa... Eu vou só botar o comecinho da fala do Coach Rubens num vídeo que ele fez recente. E eu acho muito interessante mesmo pra... Peraí, ó... O Coach Rubens falou, eu achei muito, muito pertinente. Só esse comecinho ali dele, eu acho bem bacana. Que dá pra gente ver, assim, sem essa visão treta, tá ligado?
Eu não vi, vou ver agora.
Rubão, fala sobre o que você acha sobre a treta da maromba natural versus hormonizados. E aí, Rubão? Treta da natural versus hormonizados.
Primeiro que, assim, por parte do Rodrigo, e eu conheço muito bem o Rodrigo, não tem treta. Ele tá fazendo um conteúdo de humor, ele tá fazendo um conteúdo, cara, sem pensar neste ou naquele. Ele criou um quadro, criou uma persona e ele traz pessoas ali pra ele dar o veredito dele sobre natural ou não. Tenho certeza absoluta que nunca ele fez um vídeo pensando em diminuir, denegrir alguém, fazer nada do tipo. Eu acho que a galera pega muita pilha, assim, e acaba alimentando uma parada que nem existe. Porque eu não vejo um movimento natural destruindo hormonizados, não vejo isso. Eu tenho visto bastante os vídeos, assim, até da galera da Nery Gang, foi o Renan, o Ícaro, a galera toda que criou lá. Não vejo esses meninos batendo nos caras que são hormonizados. E não tô vendo os hormonizados batendo nos natural. O que eu tô vendo é meio que a audiência polarizando, o que é normal, é natural.
É natural.
É incontrolável. O que eu acho disso, tá ligado? Eu acho que é maravilhoso que cresça um segmento natural, porque no final das contas é a coisa certa a se fazer e é a fonte da juventude. Mentira.
Tá vendo, porra?
Porque assim, cara, eu por exemplo, eu sou usuário de esteroide, eu sou usuário de hormônio, né? Eu preciso. Mas se eu pudesse escolher, eu usaria? Não, eu não usaria. Se eu pudesse ter resultado seu, eu não usaria. Você entendeu?
Total.
O Logan, quando tiver 15, 16 anos, quero que ele treine. Eu não quero que ele use. Eu quero que ele treine primeiro, que ele macete, fique natural, chegue no talo. E aí eu falo assim, ó, agora você tá merecendo tomar essa parada. Você tá levando a sério, não sei o que, você quer dar um passo a mais. Beleza. O que eu vejo hoje é que o bagulho ficou tão banalizado na internet, o cara entra, tá ligado? Uhum. Aí ele cai, por exemplo, nos canal maiorzão, e ele vê só atleta pró, vê esses caras tratando com muita naturalidade do assunto, muita naturalidade, fazendo piadinha, tipo, tá de tremorrejo, não sei o quê. Nossa, eu tô on, tô com Danone. E aí, cara, cria-se uma cultura de que é só assim que ele vai conseguir. E aí isso é perigoso.
É exatamente isso.
Muito boa fala.
Tu viu? Legal.
Mano.
O impacto que o Rodrigo tá fazendo é já ter essas frases aí, ó. Pau.
Sim.
Porque, cara, é isso, resume.
E que barba, né, irmão?
Porra, o cara é o...
Caralho, não tem um ponto branco, mano.
O cara é foda.
Isso.
O Rubão aí, ó. A minha barba é ridícula aqui, ó.
Barba é braba.
Isso aqui, gente, é uma semana. Uma semana.
E é curioso mesmo.
Sem fazer a barba. Olha que vergonha.
Isso é loucura, irmão.
É, isso aí. Mas pelo menos aqui, ó. Aqui, ó.
Cabelo. Cadê o cabelo?
Não, isso é loucura também.
Cara. Aqui, ó. Stay nerdy, guys.
Inimigo da calvície, pô. Inimigo da calvície, mano.
É, mano. É isso, cara.
Cara, o que ele comentou de treta, eu tô ligado que... fudeu as cachorras, mano.
Pô, já tá tendo que sair daqui a pouco, a gente já termina.
O que ele comentou de treta, eu não sei, que eu não acompanho muito, mano. Eita, fudeu, velho. Tá encerrando? Deu ruim.
Tá, daqui a pouco. Mas a treta...
Vou silenciar pra dar um berro, tá?
Mas a treta é justamente o que o Ale falou aí, e que o Coach Rubens falou. Eu acho que é mais da galera alimentando. E a gente tá tratando o assunto, né? A gente tá tratando o assunto. Não é, tipo assim, ninguém se odeia. tá ligado? Ninguém não tá, tipo...
Mano, inclusive, eu não sei se eu falei essa porra no último podcast, mas aquela porra, né, que eu comentei, que eu pesquisei o posicionamento da galera por causa do vídeo do CFM que eu fiz no Instagram, eu acabei vendo várias paradas, mano, de Cariani e tal, não sei o quê. Mano, é que eu me diverti pra caralho com alguns. Tem um corte do Cariani, mano, que ele é o Júlio contando as academias que ele foi expulso porque vomitava. Que isso, velho? Que isso? Esse corte é sensacional. Eu parei pra mostrar pra Nath, mano. Nath se mijou de rir. Então, assim, nada com o maluco, mano. Uhum. Eu juro pra tu, parece gente fina. Só que, porra, mano, eu acho que certas mensagens ecoam de certa forma. E para o indivíduo médio interessado em fitness, que é o meu foco, é essa galera que eu tento resgatar, uhum, tá ligado? Da escuridão que algumas pessoas colocam. E essa pessoa se fode muito, dependendo da informação que é passada e como é passada. Uhum. A questão das referências da informação, ela é muito delicada, mano.
Muito.
Eu sei que eu já estive lá. Eu já fui de alguém que tava exatamente ali. E eu fui subir na escadinha até chegar numa autonomia que eu cheguei. Então, assim, eu sei como é que é esse jogo, tá ligado? Eu vim de lá, mano. Uhum. Não usei nenhum corte de caminho, uhum, tá ligado? Não usei porra nenhuma. Eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo. Eu já errei pra caralho até acertar. Mas eventualmente eu acertei. Então eu conheço a cabeça do indivíduo médio interessado ali em meter um shape e ter a vida dele, tipo, normal, tá ligado? Só que, mano, pra mim, o maior erro dessa galera é que eles tratam o indivíduo médio como se fosse atleta.
Bem.
Essa é a maior loucura, tá ligado? Eles não se separam desses mundos.
E outra coisa que eu acho, não quero te cortar, mano, mas eu acho que a parada perigosa quando envolve hormônio é que tem coisas que você pode fazer no início da sua jornada de aprendizado e de fazer merda que podem ser pra sempre. Você pode se fuder pro resto da vida. Quando é natural, não. Por mais que tenham coisas, né, até incluindo problemas que podem desencadear, enfim, coisas mentais e tal, né, traumas e etc, que pode rolar, né, sem utilizar hormônio, né, distúrbios alimentares, etc, mas ainda adicionar tudo isso que pode acontecer, que a gente já luta há muito tempo, as drogas, né, porra, aí o negócio é muito complicado, sabe? É por isso que a gente tem que fazer esse trabalho, é por isso que a gente fala disso aqui de novo, tá ligado? Não é pra atacar o Muzi, de fato, é só pra gente, saca? Ainda tem gente, mano.
Não, pode ter um projetozinho, pô.
É, velho, porra,
Mano, não afeta em nada, maluco
é
imenso.
É.
Porra. Inclusive, a melhor coisa que ele teria feito é ignorado, mano.
Exatamente.
Isso é muito mais de boa pra ele, pô. Porque isso que ele falou rola. Eu até comentei isso contigo no WhatsApp, porque ele, obviamente, tem muito hater, uhum, tá ligado? Vai ter, mano. Até, tipo assim, seja, assim, justificadamente, por alguma coisa que ele falou, a pessoa não gostou, e seja porque ele é grande, tá ligado? Então, assim, o Rodrigo é outro que tá grande pra caralho.
Uhum.
Então, nesse caso, juntou fã do Rodrigo com o hater do Muzi.
É.
Aí, fi, aí misturou, porque o Rodrigo também tá enjoado, pô.
Vamos ver quanto seguidor ele tá agora. Lembra que a gente falou que ele ia bater 1 milhão até o final do ano?
Mano, a questão não é número, mano, é engajamento.
É. Não, eu sei, mas ele tá crescendo, ó, ele bateu 400 mil, tipo...
O engajamento dele tá estúpido, tá estúpido, mano.
Ele tá com 460 mil no YouTube, tá? Ele bateu esse final de semana 400, ou seja, 1 milhão vai chegar já. Tá? E ele tá com muita, viu? Muita galera.
Não vai, mas que o seu engajamento, mano. Ele tá muito querido, tá ligado?
Último vídeo dele, 2 dias atrás, 500 mil views, velho. É muito absurdo. Casimiro fez um react dele. O cara explodiu. Então, é isso, pessoal. Assunto encerrado.
Seikneri!
E, Alesão, muito obrigado por mais um programa aí, cara.
Nós.
Desculpa aí a enrolação, a gente se estender mais, sei que tu tem que sair.
Nada, tranquilo, de boa.
Mas valeu, muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que ficou aí até o final. A gente bateu bons números aí de pessoas, por mais que seja uma tarde de quinta-feira, né? Que não é um horário que a galera tá disponível aí na live, mas é o horário que eu posso, porque as meninas, depois disso, eu tenho que dar uma de papai e ficar junto, não é verdade? Porque a tia Elis não está aqui. E elas estão de férias da escola. E aí sabe como é que é. Então, é o horário que nós temos e vai ficar gravado, vai sair no Spotify. Então, já se inscreve no canal, deixa o like quando você está vendo aqui. Vai lá no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast que você escute, pode ser o da Apple, Google Play ou qualquer uma. Segue o Aronescast, assina lá o feed e, cara, vai dando like. De vez em quando eu coloco umas... eu botei, inclusive, nesse episódio do Rodrigo Góes, uma enquete se o Muzi é natural ou é Roberta. Roberta ou natural ou fake Neri. Procura lá, responde, que eu nunca usei essa ferramenta, quero ver o que a galera vai falar no próximo programa. Beleza? Então é isso. Valeu, Ale. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.
Valeu. Se tiver chapado aí no chat, beijo.
Valeu. Abraço. Falou.
Lá do meu chapado. Beijo. Abraço.
Falou.